selva caste a mente que vai ferver com Pietra. Cena é só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões, conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação, no ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação, cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver com Pietra. Cena é só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva caixa é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Décimo primeiro episódio já, ó, Vitor.
Estamos ao vivo.
Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estamos no 11º episódio. Cara, SelvaCast tá bombando. A gente tá fazendo uma temporada incrível, trazendo grandes nomes aqui pra Brasília. Pra Brasília, não. Daqui de Brasília pro SelvaCast. E no episódio passado eu tive... Tô um pouquinho rouco. Então, se em alguns momentos eu precisar ficar fazendo... é o tempo, tá, gente? Galera, Brasília, é o seu tempo maravilhoso e eu não tenho o que reclamar. Mas no episódio passado eu recebi a Strike Family, Gabriel Vinícius, a Carol, o Baby Vinícius também. Cara, foi um episódio incrível, onde a gente falou muito sobre o Muay Thai, sobre o MMA, sobre o futuro do Baby Vinícius. E temos muitas novidades para esse episódio de hoje. Eu estou com uma pessoa incrível na minha frente e ao meu lado. Eu estou com o Rafael Soldado, ele que é o brabo do MMA. É ganhador do SFT, está concorrendo a 4 prêmios, não é isso?
4 prêmios, nocaute da noite, nocaute do ano, luta do ano, lutador do ano e performance do ano.
Aí, rapaz, tá doido, bate de frente com o homem, tá maluco. Ele que promove diversos eventos aqui em Brasília também, o Soldado Combat, inclusive quero te parabenizar, tive a oportunidade de estar na reunião do seu evento. E, cara, a estrutura de vocês é algo incrível e eventos de MMA eu nunca tinha visto dessa forma aqui em Brasília. É a estrutura mais completa que eu vi quando se fala de MMA aqui. É transmissão, é uma experiência para os atletas, é algo fenomenal e parabéns por isso. E agora eu quero te dar a oportunidade de falar também, para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente. Fala aí.
Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Pietra. Uma honra estar aqui no podcast SelvaCast, né? Falando um pouquinho do Soldado, do meu trabalho. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela essa equipe maravilhosa que está aqui. Parabéns pelo espaço, viu? Gostei bastante.
Obrigada.
O pessoal me conhece como Rafael Soldado, né? No MMA. Meu apelido, meu nickname. Meu primeiro esporte foi a capoeira, né? Na realidade foi o futebol, mas não tive muito sucesso no futebol. Não dei muito certo, fui bater um pênalti numa final do campeonato aí que me selecionaram, eu errei o pênalti, tomei um trauma e acabou que eu desisti. Aí fui pra capoeira, depois da capoeira migrei pro jiu-jitsu, aí dentro do jiu-jitsu eu fui conhecendo outros esportes, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, meu mestre é uma lenda, é o João Roque. Ele é o primeiro não brasileiro campeão mundial de jiu-jitsu, já lutou UFC... Já lutou o Shotô, quando era Shotô Japão. Já treinei com vários nomes fortes aqui no Distrito Federal, né? E sou detentor do cinturão, 84 quilos do SFT. Em breve vamos estar fazendo um grande desafio aí, que vai ser a fusão dos 84 quilos com 93 quilos, que eu vou lutar contra o Irving King Kong. Ainda não sabemos onde vai ser a luta. E a gente vai fundir um peso de 88 quilos, né? Por muito tempo eu tô entre os 10 melhores atletas 84 quilos pelo site Tapolos, que é um site internacional. Pra minha tristeza, eu fui conferir hoje o site, né? Depois que eu tinha ganho o cinturão, eu era o primeiro a 84 quilos do Brasil, da América do Sul e América Latina, né? Sim. Então, eu fiquei triste porque um rapaz... Fez duas lutas numa noite, me passou à frente, tá, entendeu? Agora eu sou o segundo. Mas faz parte, né? A gente recupera aí. E sou muito satisfeito, assim, com a minha carreira. Eu tenho feito eventos, né? Aqui em Brasília, no Distrito Federal, eu tenho o Soldado Combat, MMA, e tenho a Copa Soldado Universal de Jiu-Jitsu, que a gente mudou, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, a gente falou sobre esse assunto. Agora a novidade é que todos os nossos eventos serão carimbados com o Soldado Combat. Teremos o Soldado Combat MMA, né, que vai ser o profissional amador. Temos uma grande novidade, galera, que vai ser o Soldado Extreme. No Soldado Combat vai haver o Soldado Extreme, que são as lutas de K1 de luvinha dentro do octógono. E o Soldado Combat Jiu-Jitsu com e sem kimono, Jinouji, que nós vamos fazer ele mês que vem, dia 15 e 16 de março, aí para a comunidade do Jiu-Jitsu do Distrito Federal, né? E é isso, né? Assim, um pouquinho, falando um pouquinho de mim. Estou muito feliz, satisfeito com toda a trajetória que eu galguei até aqui, né? Eu fico feliz porque às vezes eu vou no campeonato, eu vejo muitas crianças me procurando para tirar uma foto, falando que quer lutar meu evento, assim, eu fico feliz por ser um exemplo, né? Assim, para a nova geração. Na realidade, eu sou meio que uma fusão, né? Eu sou da antiga geração, eu peguei mais ou menos duas, três gerações, assim, né? E acompanho um pouco hoje em dia. Eu tenho garotos muito mais novos do que eu, né? Eu luto com garotos mais novos, né? Às vezes 10, 15, já lutei um garoto 20 anos mais novo do que eu. Sempre sou considerado a zebra, né? Assim, pela minha idade, né? Mas eu treino bastante, assim, graças a Deus, eu tenho um ritmo bom de treino. Tem muitos anos que eu treino, assim, duas vezes por dia, três. Descanso pouco, tenho uns bons hábitos, me alimento bem. E é isso, assim, um pouquinho de mim, né?
O homem vem com muita história, inclusive com muitas novidades pro Soldado Combat, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de participar da reunião. Cara, fenomenal, fenomenal a estrutura e juntar agora, ser três eventos, é muito legal porque a gente abre espaço para que todo mundo esteja voltado ao Soldado Combat, né? Tem isso. O K1 de luvinha, tem o MMA, que é um sucesso aqui em Brasília. Eu já acompanhei algumas lutas, inclusive, do pessoal que ganhou o cinturão na última edição. Sim. E assim, fantástico, top demais. E o de jiu-jitsu de Nogi. Sempre que eu acompanho o trabalho do Rafael, eu vejo a galera procurando. Teve o evento agora de jiu-jitsu, final de semana passada, não foi?
Eu tava lá,
eu
fui lá.
Eu vi muita gente postando, ó, o Rafael aqui. Eu falei, rapaz, o homem é estourado demais. E agora entrando um pouquinho na sua história. Você falou que iniciou na capoeira e hoje já é faixa preta.
De jiu-jitsu.
De jiu-jitsu.
4 graus, isso.
Como é que foi? Por que que você entrou? Por que que você começou? Você só falou, ah, eu quero fazer um esporte. Você falou que não deu certo no futebol e falou, ah, eu vou testar a capoeira. Foi assim, do nada?
Na realidade, é um pouco, que a gente pode falar, modismo, né? Assim, na época, quando eu parei de treinar futebol, eu fui pra capoeira, porque meus amigos todos treinavam, tinha capoeira, tava a febre da capoeira em Brasília, tinham rodas de capoeira pro Distrito Federal, nas quadras, né? E eu acabei indo pra capoeira, comecei a treinar e tal, gostei bastante. Depois surgiu o jiu-jitsu, né, o MMA, que até no início, assim, em 1998, quando comecei a treinar, era bem discriminado, né? Mas eu comecei a treinar jiu-jitsu, me apaixonei. Mais uma vez eu entrei por moda, mas eu me apaixonei. Eu ficava impressionado, porque eu já tinha uns 18, 19 anos, e eu treinava com garotos mais novos do que eu, e eu me achava super forte, assim, né? Mas como eles começavam a me apertar, eu falava, cara, que esporte é esse? Né? Surreal, assim, você saber ganhar e perder, né? Sim. Todos os dias, assim, não ter raiva do seu companheiro de treino, assim, é importante. Eu ficava assim, cara, o cara mais novo do que eu, ele é de menor, ele tá me apertando no treino, como assim? E aí eu acabei desenvolvendo uma paixão, e dentro do jiu-jitsu, eu desenvolvi, foi desenvolvendo, né, treinei boxe, através do jiu-jitsu, quando eu fiz fiz um concurso para sargento do exército, dentro da escola de formação, eu acabei sendo selecionado, porque eu treinava jiu-jitsu para seleção de judô, e aí eu lutei judô dentro do exército, foi bem interessante. Eu só sabia dois golpes, né? Que era a baiana, que ainda valia naquela época, e o kataguruma. Então eu só fazia esses dois movimentos. Eles gostaram, eu acabei indo também. E depois eu fui pro boxe, migrei. E eu sempre tive um sonho, assim, né? Meu mestre, lutador profissional de MMA também, além de ser lutador de jiu-jitsu. E eu tinha aquela vontade de saber como que era participar de uma luta, assim, vamos dizer, homem a homem, né, porrada mesmo, assim, de verdade, mas dentro, com uma regra, trocação dentro do octógono. A minha intenção era só fazer uma luta.
Uhum.
Entendeu? Eu só
depois
queria.
Que entra,
exatamente, nunca mais sai. Eu queria ser. Eu falei assim, cara, pra mim tem que ser. Me experimentar, né? Assim, todo mundo que era faixa preta naquela época competia, pra dizer assim: um dia eu entrei dentro do octógono, entrei dentro do cage e saí na porrada. Que legal. Cara, minha primeira luta foi no peso pesado. Eu tava com 102 quilos, fui nocauteado e apagado no primeiro round, você acredita? Cara, aquilo ali pra mim foi, com a idade já avançada, pra aquilo ali foi um marco na minha vida, eu falei, cara, e agora? Todo mundo me criticou, falou que não era pra mim, que eu estava velho, que eu era doido, pra que, cara, você, dessa idade você ia ventar nessas coisas, né? Beleza, aí eu continuei treinando, treinei um ano sem parar, e fui pra minha segunda luta, venci, mais um ano pra minha terceira luta, venci, emplaquei 5 vitórias consecutivas e acabei me tornando uma referência no 84 quilos no Brasil, né?
Legal.
Aí eu fui pra minha estreia internacional em Miami, foi quando eu perdi pro Havaiano, pro Nahel Soriano, ele assinou com o UFC. Voltei pro Brasil, ganhei um cinturão, Federal Gladiators Combat. E depois eu voltei para os Estados Unidos, foi quando eu conheci o Daniel Grace, foi para minha segunda luta internacional. E eu me lembro que o pessoal falou assim, cara, faz uma boa luta que eu vou arrumar mais luta para você. Cara, eu tinha saído do Brasil, peguei um avião, viajei sozinho, fui para Filadélfia.
Meu Deus!
Porque eu recebi essa oportunidade, né, e lutar no time do Daniel Grace, era time contra time, era Team New Jersey contra... Team Filadélfia. E o Daniel Grace, ele dava aula na Filadélfia.
Uhum.
E aí, acabou que eu caí no time dele, fui pra lá, sabe nem falar inglês direito, fui
na
peito,
doida.
Na raça. É, e aí cheguei lá, lutei pelo time dele. É, se o garoto me ganhasse, ele ia pro UFC. Mas, cara, eu até falei pra Fernanda, pra minha mulher, ela falava assim, você é maluco, né? Quando as pessoas duvidam de você, eu chorei de raiva. Eu falei pra ela, mas... Lá, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez 3 rounds de guerra. Eu lutei com um cubano naturalizado americano, Manuel Wallo. Ele já tinha um recorde bom. Eu venci ele e aí as portas foram se abrindo, né? O Daniel pediu pra me morar com ele lá e depois eu voltei, fiquei uma temporada com ele. 2 lutas minhas foram canceladas lá. Voltei pro Brasil, continuei treinando. Na época da pandemia... na época da pandemia, sabe o que aconteceu? Eu e meu parceiro Átila, o Átila Megraton, grandão, a gente tava acompanhando o Paulo Costa, o Borrachinha, né? E ele ia lutar com a Adesanya. E aí o Átila falou, cara, eu mandei uma mensagem pro Borrachinha, ele me respondeu, ele perguntou quanto que eu tinha de altura. Eu falei, é mesmo, campeão? Eu falei, ué... Chama, conversa com ele aí, vamos ver se ele não pega nós pra ser sparring dele. E aí, papo vai, papo vem, e daqui a pouco, no outro dia, o Átila mandou outra mensagem. Cara, ele me respondeu de novo, ele perguntou se a gente poderia ficar uma semana lá. Eu falei, mentira. Ele falou, foi, cara, e foi uma loucura, a gente arrumou as passagens, fomos lá, ficamos uma semana treinando com ele.
Rapaz.
Treinamos uma semana, aí voltamos pra Brasília, né? E aí... Quando oficializou a luta dele com a Adesanya, que era disputa de cinturão, ele contratou a gente. A gente ficou 3 meses lá no camping dele, com o Paulo Costa Borrachinha, e as portas foram se abrindo, né? Assim, voltei pro Daniel, a gente foi pro Paulo. Então, assim, as possibilidades foram se abrindo, foram se aumentando, né? Assim, a gente foi ficando mais conhecido. Até que eu recebi uma oportunidade no SFT. Mas eu já tava com uma idade mais avançada. Assim, eu já tinha lutado na Rússia, né? Eu tinha me tornado o número 1 84 quilos do Brasil pelo site Nacional MMA Prêmio. Fui pra Rússia lutar. Perdi. Fui na categoria de cima, 93 quilos. Aí quando eu voltei, eu recebi a oportunidade no SFT. E aí quando eu fui pra minha primeira luta, né? Eu tava no vestiário me aquecendo. De repente, o cara entra no banheiro e fala assim, cara, tua luta vai ser ao vivo. Eu falei, como é que é? Mas a minha luta... Não, sua luta vai ser ao vivo. O tempo das outras lutas subiu, entendeu? E aí não vai dar pra tu colocar agora, porque a gente vai entrar ao vivo, tu vai ter que lutar ao vivo. Cara, aquilo me deu um nervosismo. Me deu um nervosismo na Bandeirantes, ao vivo. E o cara era mais velho do que eu.
Eita.
Cara, eu fui finalizado no primeiro round, você acredita? Cara, meu chão caiu de novo, fiquei maluco. Falei, e agora? A Fernanda, minha mulher, falava assim, e agora, Rafael, acabou, né? Agora acabou. Eu já tava com a idade avançada, né?
acabou nada.
Aí eu falei assim, cara, é complicado, né? Minha primeira luta no SFT. Eu não sei nem o que te falar. Aí beleza, continuei treinando. E aí eu fui pra minha segunda luta, foi contra o Mário Souza. O Mário Souza era até então o número 1, 84 quilos do Brasil, médio e meio pesado. Tinha lutado 3 vezes com o Contender Series. E eu acho que os caras estavam falando, ah, vamos mandar logo esse cara embora, né? Vamos dar uma pedreira pra ele pra ver se ele...
aguenta.
Se ele aguenta, né? E dito e feito. Eu caí 5 vezes no primeiro round. Tomei 3 knockdown, 2 quedas. Sobrevivi. Ganhei os outros 2. E depois que eu ganhei essa luta aí, as portas realmente foram assim, se escancarando, foram abrindo. E essa minha mentalidade de virar empreendedor foi crescendo, assim, foi aumentando de tamanho, né? Falei assim, cara, juntando tudo no final das contas, né? Minha trajetória, o tempo tá passando, daqui a pouco eu vou meio que ir pro outro lado, virar técnico, ajudar a nova geração, os nossos trabalhos também do Grupo Soldado. É promover a nova geração, é promover os menos assistidos, os projetos sociais, facilitando a galera mais antiga que já fez um caminho mais difícil, né? Tem essa obrigação de facilitar o caminho, né? Assim, de construir uma trajetória que não seja tão difícil como foi pra gente. Então a gente tem uma dessas missões também, né? E aí acabou que fui pra segunda luta com o Buda, segunda maior audiência do final de semana no sábado em TV aberta. Todo mundo fala que eu ganhei, mas deram empate. Tudo bem, fui pra minha luta no Cazaquistão, perdi, voltei, aí me deram mais uma pedreira. O John Allen, né, ex-atleta do UFC, tinha nocauteado o Buda, e aí só restava eu lutar com o John Allen, né? A gente foi lutar. E aí o John Allen nunca tinha sido nocauteado, era brabo, nunca tinha nocauteado no UFC. Não bateu o peso, fiquei chateado, mas eu aceitei a luta do mesmo jeito. Começou a luta, foi uma guerra. Nocauteei o John Allen. Eu tô concorrendo a esse nocaute do ano. No John Allen nunca tinha sido nocauteado. Primeiro consegui vencer ele no primeiro round. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu ganhei o title shot, que é a disputa de cinturão com o Kleber Souza. Klebinho, máximo respeito. Casca grossa aí. Ele nunca, desde 2017, não perdia no Brasil. E era, acho que, o 12º na Rússia, alguma coisa desse tipo. E aí foi 5 rounds de guerra, mas graças a Deus a gente trouxe essa vitória para Brasília.
Legal.
E eu fico muito feliz porque a gente acaba colaborando um pouco para desviar esse eixo, né? Rio de Janeiro, São Paulo.
Trazendo para Brasília.
Sul, trazendo, né, para Brasília. Então a gente consegue hoje em dia visualizar e consegue ver o tanto de atleta, o tanto da nova geração, o tanto de gente que está hoje em dia surgindo do esporte do Distrito Federal, né? Então, assim, eu fico feliz em estar colaborando, atravessando gerações e gerações.
Inspirando todo mundo.
E conquistando, inspirando. Isso pra mim é muito gratificante. E a gente vai continuar aí até quando Deus permitir aí, der força pra gente, a gente vai continuar na guerra.
Rapaz, e ele falou vários lugares. É Rússia, é
Cazaquistão.
Cazaquistão.
Filadélfia, Miami, Portugal,
e com
Itália.
Os maiores nomes, tá? Então você vê, o cara tem experiência sinistra. E antes de eu continuar, que eu tenho mais pergunta pra fazer, eu só quero ler o chat, porque nosso chat tá bombando. O Agnaldo Arruda mandou bem assim: grande Rafael, forte abraço pra todos da selva.
O
Rafael
é
uma inspiração, mostrando que a idade é só um número pra quem tem disciplina. Que bom que você vai voltar, né, professor? Estou com saudades do senhor. Vamos voltar, Palmeiras. Ele tá treinando em São Paulo, né? Inclusive, ele é meu professor de boxe.
É mesmo, o Agnaldo é um casca grossa, fera. Ele
bravo.
Já me ajudou bastante aí nos treinamentos aí. Já falei pra ele, tá na hora dele ir pro MMA.
Ah,
né?
Ele não quer, não.
Tem pro MMA, mas ele é um casca grossa no boxe aí, no sandá, aí, máximo respeito. E me ajuda bastante, me ajudou bastante. A gente treinou já bastante tempo junto aí.
Ele é brabo demais, tá voltando essa semana, graças a Deus. O Daniel Lúcio mandou parabéns, Pietra. Daniel, eu tava conversando com o Daniel antes de você chegar.
Passei,
a arte, aí ele me mandou, tudo bonitinho. Dojo Expresso, é de tatames daqui de Brasília, o cara é brabo demais. E fizeram uma pergunta, da onde é que veio o nickname Soldado? Por que Soldado?
Agora o bicho pega. Então, como eu falei pra vocês, vocês perceberam, eu falei no início que eu tinha...
Do exército
e tudo mais, né? E... Eu fiz vários cursos no Exército, fiz curso no BOA, Polícia Civil Federal, já fui instrutor de segurança do Ministério Público, do GACI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Então, eu tenho uma bagagem boa dentro do Exército, do militarismo. Fiz vários cursos e participei de uma missão de paz. Eu sou boina azul, sou peacekeeper, pacificador. Fiquei 9 meses e 11 dias no Haiti, fazendo a segurança de um general brasileiro, que era o Force Commander. Ele era a terceira maior autoridade, né? Eu conheço o Haiti com uma palma da minha mão. E aí a gente falou assim, cara, porque a gente vê que hoje em dia a gente é um produto, né? A gente tem que se enxergar como um produto.
Sim.
Não adianta eu ser mais um Rafael no mundo da luta, né? Assim, não vou vender, não vou ser mostrado, a não ser que eu seja um astro, um tipo assim, fora da curva. Cara, Rafael, Vinícius, ele é fera e tal. E aí a gente começou assim, cara, apelido, né? A gente tem que ter um apelido, os caras que tem apelido, vende, camisa e tal. E a gente começou a pensar em apelidos. Aí tinha o Carlos Prata, que é um lutador famosíssimo aí, já lutou UFC e tudo mais. A gente chamava de Dinossauro Branco.
Dinossauro Branco.
A gente, cara, um apelido pro Átila. A gente achou que era um bárbaro, né? A gente chamou de Átila 1, né? Depois ele falou, não, eu sou o Átila Megatron, que é o robô, né? E aí quando eu fui pra minha estreia internacional, eu tomei um susto. Porque na hora que
o juiz foi me anunciar, ele anunciou assim, Rafael, the Universal Soldier Celestino. Aí eu falei, sou eu? Na realidade, meus amigos já tinham falado. Falou assim, depois que acabou, ele falou, não, é só estreia internacional. A gente não sabia, nem ia combinar, chamar, quando eu fiz o concurso, fui passageiro do exército, né? Aí não sabia se ia ficar legal, Sargento Universal. Você fala, cara, é soldado, tem a cara do soldado. Cara, boina azul, foi pra guerra e tal. E aí me apelidaram de Soldado Universal. E aí, na Band, me chamaram de Rafael Soldado.
Aí ficou.
Falou, cara, eu peguei esse apelido, Rafael Soldado, Soldado Universal, Universal Soldier. Onde eu vou, o pessoal me chama de soldado. Onde eu vou agora, nem me chama mais de Rafão. Antigamente era Rafão. O pessoal fala, ah, Rafão do Jiu-Jitsu. O pessoal nem me chama
agora
mais de
Rafão. Soldado.
Onde eu vou é soldado. É engraçado, né, quando a gente começa a aparecer na TV aberta, eu tava lá no meu barbeiro, lá no cruzeiro, pra cortar o cabelo. Aí passou um senhorzinho de cabeça branca, ficou me olhando. Aí passou de novo, ficou me olhando. Aí passou de novo, ficou me olhando. Aí ele perguntou, ah, vocês são lutadores? Eu falei, sou sim e tal. Ele começou a falar, ah, meu sobrinho, ele treina jiu-jitsu e tal. Eu falei, pô, tem um evento, vou fazer daqui umas 2 semanas um campeonato de jiu-jitsu. Me fala aí qual é o nome do seu sobrinho, pega meu telefone que eu vou dar a inscrição pro seu sobrinho. Essa aqui é a minha marca, Rafael Soldado. Ele falou, eu sabia que era você. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, ele falou, cara, você é o cara de 40 anos, que tá saindo na porrada, eu vi você na Bandeirante, a sua história, cara, eu fiquei assim, impressionado, assim, um senhor de cabeça branca, aí ele, cara, eu sou corredor ainda, eu corro até hoje, aí começamos a conversar, desenvolvemos uma amizade e tal, foi interessante. Uma outra vez eu tô dentro do mercado, eu tô andando fazendo compra, cara, eu falei, cara, começou a me incomodar, eu vi que tinha um cara andando atrás de mim, sabe, assim, aí quando eu vi era o segurança, aí era o segurança, cara, o segurança grandão, negão forte, aí eu continuei andando, eu quero saber, aí eu entrei na sessão e fiquei escondido, aí quando ele passou, eu saí, ele se assustou assim, aí eu, e aí, tudo bem, aí ele, soldado, aí eu, soldado, aí, caramba, eu te vi, cara, eu falei assim, meu irmão, surreal, assim, pô, eu fico muito, muito, assim, satisfeito, né, assim, com esse reconhecimento.
É inspiração pra todas as gerações,
e aí,
né?
Pegou o Rafael Soldado, Soldado Universal, Soldado, o pessoal me chama de...
Soldado.
Soldado, é.
Eu vi muita gente chamando de Rafão aqui também, inclusive Rafão, David Lima mandou bem assim, um abraço pro Rafael, meu grande amigo, estamos aqui no projeto da Ceilândia treinando.
O Davi, é isso aí, um abração, Davi, manda um abraço pra garotada aí, em breve aí vou te visitar, fortalecer o seu projeto, hein, campeão, tamo junto. Pela nova geração, pelos menos assistidos. Bom.
Bravo, aí, rapaz. Inclusive, eu esqueci de falar, esqueci não, estava aguardando o momento certo. Rafael trouxe algo muito legal pra gente fazer no episódio de hoje. E quem fizer a melhor pergunta e mais enganjar nesse episódio vai ganhar uma blusa e um suplemento que o Rafael trouxe pra vocês. Isso então, aí. A melhor pergunta vai estar valendo uma blusa e o suplemento. E quem mais enganjar vai estar valendo uma blusa e um suplemento.
Perfeito.
Gostou?
Galera, aqui é suplementação da Venom, tá? Pra galera que não conhece aí, a Venom... esporte, né, havendo patrocinador oficial do UFC, eles desenvolveram, né, já tem uns 2 anos, se eu não me engano, que eles estão trabalhando com a linha própria de suplementos dele, tá? Ela é fabricada aqui perto da gente, em Anápolis, na Folhas, é uma tecnologia inovadora, inovadora não, né, uma tecnologia conhecida como Clean Label, sem corantes, sem substâncias artificiais. É uma absorção muito boa. Ela tem alguns ingredientes aqui que eles ajudam na absorção máxima da suplementação quando ela é ingerida, né? É uma qualidade ótima. Estão investindo bastante. A fábrica deles é aqui do lado, em Anápolis, na Folha. Eles estão fabricando a suplementação da Venom, agora Venom Nutrition. E eles foram selecionados entre mais de 50, 60 empresas pelo Brasil,
que legal,
pela tecnologia que eles usam, que é essa tecnologia limpa, Clean Label, sem corantes, sem substâncias artificiais, patrocinadora do soldado.
Bravo. E temos a blusa do soldado também, né? Deixa eu abrir pra mostrar.
Pode abrir. Eu trouxe 2 modelos, tá, galera? Eu trouxe uma frase que eu sempre uso, né? Quando meus adversários vêm me perturbar, falam alguma coisa, eu falo, guerra infinita, meu irmão. Só acaba quando termina. E Rafael Soldado. Eu tenho outra também. E tô pra lançar mais umas aí. Eu tenho o Rafael Soldado, Guerra Infinita, né? A da caveira. E eu tenho uma que os caras perguntam assim: qual a sua estratégia pra luta? Aí eu respondo: soco, chute, queda.
Que MMA, isso?
Né? Soco, chute, queda. Aí eu acabei criando essa camisa. Soco, chute, queda. Pegou. Ficou legal.
Que massa. Né? Essa aqui é bonita, hein? E agora...
Cadê? Você não tem uma, não?
Não tem.
Você não acredita no soldado como eu te dei, não?
Não me deu.
Então, galera, vou falar uma coisa pra vocês aqui. A gente vai sortear só uma camisa e 2 suplementos, tá? Essa aqui eu vou dar de presente pra Pietra.
Pô, obrigada.
Por ter me convidado, Rafael Soldado.
Muito obrigada,
valeu.
Rafael.
E vocês se contentem, tá? Se vocês quiserem mais camisa, entre em contato comigo. Tenho pra vender, beleza?
É assim que faz o marketing. É, já eu coloco. Ó, mandaram uma pergunta assim... perguntando bem aqui no chat. Rafael, quando deve sair a unificação do cinturão com o nome do adversário?
Irving King Kong.
O que você espera dessa luta?
Então, está próximo de acontecer essa luta. Até então não aconteceu ainda no Brasil uma disputa de cinturão desse nível, uma fusão, né, de categorias, já aconteceu no UFC, acontece, né? E tá próximo, galera. Eu tô querendo falar muito data, não, porque vocês vão ter uma grande surpresa aí. E se Deus quiser.
Ele quer gerar suspense.
Se Deus quiser, essa luta vai acontecer bem próximo da gente, tá? E eu tô super ansioso, super animado. Pra mim é um marco na minha carreira, né? Eu já tenho um cinturão de 84 quilos, poder disputar 2 cinturões no SFT, em rede aberta, rede nacional, representando o Distrito Federal, fazendo o que até então muita gente não acreditou que a gente conseguiria fazer, né? Contrariando as estatísticas. Tô super animado, vai ser guerra infinita, soco, chute, queda e vamos que vamos.
Ele,
é isso aí.
Ele tem o lema dele, gente. Ele tem o lema.
Eu gosto.
Inclusive, perguntando agora um pouquinho sobre... Não, perdão. Mandaram outra pergunta aqui. Você pretende lutar até quando? Até quando Deus permitir ou tem, tipo, vou parar já?
Essa é uma boa pergunta. Eu já pensei em parar várias vezes. Eu falei, na minha 15ª luta eu vou parar. Quando eu tava voltando do Cazaquistão, que eu fui nocauteado, eu falei, acabou. Eu tava dentro do avião, falei assim, acabou, agora eu vou voltar, vou cuidar da galera, meus alunos, a nova geração, vou mudar. Aí beleza. E aí eu comecei a ver os filmes, né, que você viaja internacional, você tem um monte de filme pra você assistir lá. comecei a ver os filmes e tal. E aí um filme chamou a atenção, que era de boxe, de um campeão mundial de boxe chamado George Foreman, o filme dele. E eu comecei a assistir, a história dele é, ele era um negro, né, situação muito, muito difícil nos Estados Unidos, acabou parando no internato, nesse internato ele conheceu uma pessoa, e ele era muito agressivo e nervoso com as condições de vida dele, assim, ele não aceitava aquela condição dele, as pessoas às vezes mexiam com ele, provocavam ele, um bullying assim, né? E ele descobriu, ele não, né, um dos inspetores lá de dentro do internato, descobriu que ele era bom de porrada, que ele tinha um soco forte e começou a treinar ele. E o George Foreman começou a lutar boxe profissional, começou a ganhar. Aí teve algumas derrotas, né? Aí perdeu pro Muhammad Ali na época, né? E ele foi nocauteado e falou que teve um encontro com Deus. E aí acabou que ele dormiu, acordou, falou que tinha encontrado com Deus, a galera achou que ele tinha morrido e tomou um banho do gelado e falou, agora acabou, vou continuar minha vida aí, e foi virar pastor. Virou pastor. Nossa. E abriu um centro de treinamento, e o contador dele era um amigo dele que estava no internato, só que o amigo dele era viciado em jogo e bebida. E um belo dia a polícia foi lá e fechou o estabelecimento dele porque ele não tinha pago as contas, e aí ele foi descobrir que o amigo dele tinha acabado com o dinheiro dele. A mulher dele chegou em casa, viu ele batendo um saco de boxe, ele até então com 45 anos, pesando 150 quilos.
Eu já assisti esse filme.
E aí a mulher dele falou assim, ué, Jorge, você vai voltar pro boxe? Aí ele falou, mulher, nós não temos nada. E as únicas duas coisas que eu sei fazer é ser um pregador e lutar. Mas agora vai ser diferente. Vai ser tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E aí ele foi lá, lutou, foi conversar com o treinador dele. O treinador falou, você quase matou a gente, Jorge. Você desistiu no seu auge. Como assim você tá pesando? Quantos que você tá pesando? Ele, 130. Ele falou, seu mentiroso, fala quanto você tá pesando. Ele falou, 150. Aí falou assim, eu só vou te treinar quando você voltar com 120. Ele voltou com 120, treinou, bateu nos garotos tudo mais novo. E até então, assim, eu já tava chorando o filme inteiro. E o pessoal dentro do avião me olhando, e eu chorando, limpando a lágrima, dormia, acordava. E eu falei, cara, que filme maluco é esse?
Eu já
assisti. E aí, quando eu fui ver, ele foi o campeão mundial de boxe mais velho. 45 anos. Cara, Deus às vezes é engraçado como ele fala com a gente, né? Quando eu cheguei no aeroporto, minha mulher me buscou, e aí, vamos para outra coisa, né? Eu falei, não, vou continuar. Vai continuar, Rafael, mas você estava falando que você ia parar. Eu falei, até eu ter visto o filme do George Foreman. E eu nocauteei o John Allen e ganhei o cinturão aos 44 anos de idade. Eu estou 45, né? E vou em busca de mais dois cinturões aí. Se Deus quiser. Então, assim, já pensei várias vezes em parar, já pensei em desistir várias vezes. As adversidades, elas aparecem todos os dias, o tempo inteiro. É desânimo, é você não acreditar em você, as pessoas não acreditarem em você. Mas uma coisa que eu tenho para dizer, assim, para a galera das lutas, que eu tenho para dizer, assim, galera que quer lutar, que às vezes treina pouco, não tem resultado e acha que não vai conseguir, é constância, galera, é você querer, você acreditar em você mesmo, treinar bastante. Sou uma prova viva disso, tô 45 anos aí e continuo firme, treinando, pago o preço todo dia, mente boa, cabeça boa, e acreditar, ter muita fé em Deus, né, acreditar e treinar bastante, né, assim, você é um ser humano como todo outro qualquer, e você é capaz, assim como o cara que tá do seu lado é capaz. Às vezes você olha pra sua esquerda, acha que a pessoa que tá do seu lado tá super adiantada, está na sua frente. Aí você olha pra sua direita, você acha que aquela pessoa tá super atrás de você e você tá na frente dela. Mas cada um tá correndo a sua própria maratona, no seu próprio tempo,
na sua própria
jornada. Então, só fazer por merecer, que Deus abençoe.
Rapaz, eu cheguei a arrepiei quando ele falou do filme, assim. Eu assisti esse filme antes de lutar. Quando eu fui lutar em São Paulo. Na minha terceira, quarta luta, mãe? Acho que terceira, né? Terceira de Muay Thai. Aí eu assisti, eu falei, E é muito inspirador, assim, você vê, caraca, velho, o cara... E ele era gordão mesmo, ficou... E aí ele foi lá, venceu, e o melhor é que ele fez tudo isso pra... Uma parte, fez tudo isso pra conseguir o dinheiro pra voltar com o centro de treinamento pros atletas.
Isso mesmo.
E é engraçado pensar sobre isso, porque às vezes, até conversando, a gente teve uma reunião importante que a gente fala um pouco sobre o ego, né? E você vê como as pessoas abrem mão do próprio ego pra fazer a vontade de Deus, assim.
É verdade.
E como a arte marcial, ela muda a vida das pessoas, querendo ou não, né? Você tá formando uma sociedade melhor. Pelo menos eu vejo dessa forma.
Eu acho que dentro dos colégios tinham que ter lutas marciais, artes marciais, porque uma sociedade forte não se dobra fácil, né? E uma coisa interessante que você estava falando, assim, acompanhando alguns podcasts, né, e percebendo hoje em dia, assim, e como eu já atravessei algumas gerações, acompanhei, eu tenho alguns exemplos ao meu lado, ao meu redor, eu vejo que a galera está esquecendo muito a marcialidade. Tipo, elas estão dando mais importância à medalha, a conquista, esquecendo...
Nossa, eu sou brava.
E tá esquecendo um pouco da marcialidade. O que é a marcialidade? Os princípios das artes marciais, o respeito, o respeito com o atleta, a honestidade, a hombridade, né? A cultura em si. Então, a gente percebe que as pessoas se perdem nesse ponto. Às vezes, você vê um atleta que é muito bom, que muitas pessoas seguem, gostam dele, mas ele não é uma boa pessoa na vida dele com as outras pessoas, né? Então, isso é complicado, porque eu acho que tem que andar tudo junto, né? Você ser um artista marcial, um cara respeitador, um cara honesto, um cara íntegro, né? Ser um cara com hombridade, respeito. Eu acho que, assim, é preferível você formar hoje em dia um adulto, uma pessoa que caráter, que vai trabalhar, que vai estudar, do que você ter aquele atleta nariz em pé, soberbo, porque só ele tem uma medalha, ele acha que, né, pode ser melhor que todos simplesmente pelo fato dele ter essa medalha. E eu acho que isso tem se perdido muito, né? Então, uma das coisas também, assim, que eu converso muito, assim, com os meus alunos, né? É você saber de quem você é filho, né? Assim, eu acho que você é muito exemplo do seu mestre, você é muito espelho das pessoas que estão ao seu redor, né? Tem aquela velha máxima que você é as 5 pessoas que você mais convive, né? Então, assim, a gente tem que dar um exemplo. Tá faltando atletas heróis. Um Ayrton Senna da vida, um Bebeto, que era um super jogador, mas era um pai de família. E eu acho que é isso.
E é muito essa questão, pelo menos desde o princípio que eu entrei na luta, muito essa questão de ter um pouco da cultura de um samurai. De você realmente valorizar, porque, cara, tá todo mundo correndo atrás do seu, mas não é porque tá todo mundo correndo e focado no seu que a gente tem que desvalorizar alguém ou desrespeitar alguém. Acontece muito isso na internet, né? Até o trash talk que chama.
Trash talk, é.
Ai, vou te provocar lá, mas pra quê? Por quê? Qual o intuito disso? Existem outras formas que pode ser feita essa questão da visibilidade, né? E é muito legal ver que você pensa assim também, porque, cara, todo mundo que olha assim te vê como inspiração. E, de fato, você inspira a nova geração, os que estão vindo agora, os adolescentes, até mesmo as crianças. Você mesmo falou que quando a galera te encontra, todo mundo quer... Ah, eu quero lutar no seu evento, ah, eu quero lutar como você. E é muito importante a gente ter pessoas como vocês na nossa frente. Porque a gente vê que não é algo bagunçado, que ninguém tá levando na brincadeira, achando que é tipo, ah, eu vou te xingar e tá tudo bem.
E tá tudo certo.
Não tá tudo bem, não tá tudo certo. E parabéns por essa mentalidade, pode-se dizer assim. Aguinaldo fala uma coisa muito legal, que é a questão da mentalidade de um campeão, né? E como que de fato, a gente vê isso nas gerações que estão à nossa frente. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente está falando muito sobre isso. Ah, não, calma aí, que o Aguinaldo mandou uma pergunta falando nele. Rafão, você passou por vários anos no meio militar, muitas estratégias de guerra. Você acha que essas experiências militares influenciam de forma positiva na sua carreira de atleta? Estratégia para as lutas?
Eu acho que é totalmente, né, assim, a gente aprende disciplina, hierarquia, a gente aprende conduta, né, a gente faz vários cursos operacionais, coisas próximas, assim, do real, a gente tem alguns treinamentos, então eu acho isso importantíssimo, assim, eu acho que esse caráter sólido também vem bastante do militarismo em si, então eu acho que todos os cursos que eu fiz... passa fome, fadiga, cansaço, né?
Prepara,
você,
né?
Ficar sem comer, ficar prestando atenção nos cursos e tal, os caras afogando a gente, fazendo a gente nadar, é coisa de louco, né? Cheira a gás lacrimogênea, você acaba desenvolvendo, como dizer, um couro, né? Assim, mas eu acho que influencia bastante, sim. Dá uma boa base. E eu até digo assim, as pessoas vão ficar um pouco com raiva de mim, mas eu acho que todo adolescente, quando fizer 18 anos, tinha que fazer um ano de serviço militar obrigatório. Não me julguem.
Inclusive, agora falando um pouco sobre essa questão do militarismo, abriram até para as mulheres, né? Eu tava vendo agora, pessoal de 2006, 2007, as mulheres podem entrar agora para servir também. E temos uma pessoa muito especial. Um evento muito especial no chat, que é o SFT Combate. Te mandaram boa noite, mentira. Rafael. Eles
meu
estão aqui te acompanhando.
É meu presidente.
Aí, estão te
abraço,
acompanhando.
Abraço, David Hudson. Abraço, Magno, Débora. Abraço para toda a equipe aí. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E aí é onde que nós estamos chegando, né? Aonde nós estamos chegando juntos, né? Que sozinho ninguém chega em nenhum lugar.
Ele tá aqui representando vocês muito bem. Inclusive, nós temos 224 pessoas acompanhando a gente.
Meu Deus.
O SFT, falou o presidente que tá acompanhando aqui, hein?
É o presida?
É.
Fala, presida!
Massa, 224 pessoas acompanhando o seu episódio. E...
Tá bom, tá um número bom.
Tá maravilhoso, rapaz. Tá a galera tá todo mundo te assistindo, engajando. Ó,
legal.
tem um rapaz que mandou bem assim, servi com ele no Haiti. Nossa missão é em nossa missão de paz pela ONU, a missão de nossas vidas. Além disso, fui aluno dele no BPEP.
BPEB, Batalhão de Prisões de Brasília.
Tá
quem
te mandando
o nome dele, que é?
Tá escrito podcast, eu não sei. Tá escrito podcast
meu
amigo, PCKeeper.
Podcast PCKeeper, meu amigo.
Esse mesmo.
Ele foi pro Haiti comigo. Tô te devendo uma visita aí no seu podcast pra gente conversar bastante aí. Mas você que é meu parceirão.
Tá te mandando um grande abraço, mandando que tá vibrando muito por você e pelas suas conquistas.
Oh, valeu, galera.
Ó, o Thiago Soares entrou no nosso chat agora e mandou bem assim. Aproveitando que o presidente tá aqui, quero saber quais serão os próximos combates do SFT aqui em Brasília, hein, presidente? Quando é que será? Será que essa luta do soldado vai acontecer aqui?
Meu Deus.
Tá todo mundo na expectativa.
Eu quero, galera, eu assim, tem 10 anos, tem muito tempo que eu não luto em Brasília, pra mim vai ser uma honra poder lutar aqui, ainda mais com esses dois cinturões, uma responsabilidade, vou ter que triplicar a meta, a gente fala em dobrar a meta, né? Vou ter que triplicar a meta, treinar muito, que eu tenho que dar essa alegria pra Brasília, pro Distrito Federal, não é possível, mais uma missão, senhor, mais uma missão, meu Deus.
Ó, mandou, se Deus quiser sim, esse cinturão vai acontecer aqui, Rafael. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Soldado Combat. Uma das perguntas que mandaram aqui no chat é, o que que te motivou a criar o Soldado? E qual é a missão do evento?
Então, igual eu tava falando, né, sobre empreendedorismo.
Legal.
Né, assim, como eu posso explicar isso pra vocês? É tipo assim, o que que você vai fazer com tudo aquilo que você aprendeu, com tudo aquilo que você viveu, com tudo aquilo que você conquistou, né? Vai ter uma hora que você vai parar, não vai? E a gente percebe que hoje em dia muitos atletas profissionais, não tô falando só das lutas, né, de todos os esportes em si, eles chegam a uma certa idade, de repente não conquistaram grandes títulos, de repente não foram grandes campeões, né? Mas eles acabam se perdendo, né? Não sabem o que fazer com tudo aquilo, com aquela bagagem gigantesca que eles conquistaram, que eles viram, que eles aprenderam, né? Alguns vão para as drogas, outros viram alcoólatras, outros se perdem, né? E eu costumo até falar pros meninos assim, falei, galera, nem todo mundo vai ser campeão nem vai chegar. A gente vai trabalhar todo mundo junto pra gente ser campeão e chegar. Mas aqueles que forem ficando no meio do caminho, não é que vão ficar no meio do caminho, é saber o que vocês vão fazer com isso tudo. Legal. Vai virar um fisioterapeuta, vai virar um educador físico, vai virar um nutricionista, vai virar um fisioterapeuta. E com esse pensamento, o que, que eu falei? Cara, eu preciso ajudar quem tá ao meu redor. É um legado, né? Assim que a gente chama. Eu preciso ajudar quem está ao meu redor, eu preciso promover a nova geração, preciso dar oportunidade, visibilidade para essa galera, né? Então, a partir de uma ideia que um amigo meu, Danúbio, que é o presidente da Federação de MMA, falou assim, de Jiu-Jitsu, falou assim: cara, por que você não faz um evento com o seu nome? Cara, quando eu fiz o primeiro. Marca, né? Quando eu fiz o primeiro Copa Soldado Universal de Jiu-Jitsu, nem eu acreditei, cara. Eu falei, cara. É isso, então.
Deu certo.
Deu certo. É, vou fazer pelos mais novos. Igual eu falei, pelos mais novos, pela nova geração, pelos projetos sociais. Vou ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Né? A gente tem mais ou menos e sabe mais ou menos um caminho que a gente fez. Então, a gente pode ser um facilitador, né? nesse meio de campo. Então, eu acho que tem muita gente que tem sonhos de ser lutador, de ser profissional, de mudar a vida, né? A gente vê que muitas pessoas têm esse sonho de mudar a vida através do esporte.
Sim.
Então, por que eu não ser uma ferramenta para isso, né? Por que eu não poder colaborar na vida desses garotos, né? Com o próprio evento, com a marca, fazendo com que eles sejam vistos.
Por tudo que agrega, né?
Exatamente, fazendo com que eles sejam vistos e tenham oportunidades, assim, grandes, né? Tanto nacional quanto internacional.
E o trabalho que vocês têm feito é algo muito legal. Inclusive, mandaram outra pergunta aqui agora. Você pretende expandir o evento para outros estados ou cidades ou vai ser somente aqui em Brasília?
Pretendo. Um dos meus trabalhos... Cara, eu quero falar muita coisa, mas eu tô tentando me segurar aqui. vou falar.
Conta pra gente.
Vou falar. Eu tenho muita novidade aí, vocês vão acompanhando de acordo com os eventos aí. Esse próximo evento aí de jiu-jitsu, nós teremos 10 cinturões. Caramba. Os cinturões de 2025, que a gente vai usar tanto no MMA, no jiu-jitsu, vocês vão ser lançados nesse evento. Nós teremos 10 absolutos. Nesses absolutos, nós teremos premiação em dinheiro, kit suplemento. A gente tá correndo atrás aí pra dar o que um atleta merece, né? O Soldado Combat MMA. Vamos lá.
Eita, rapaz. Agora o homem vai falar tudo.
A gente tá numa batalha aí pra transformar ele na seletiva de um grande evento, né? As melhores lutas vão ter oportunidade no SFT.
Rapaz.
Vamos possivelmente aí, já estamos em negociação, os nossos programas aí do Soldado vai dar problema, porque a galera vai querer agora lutar. eles vão passar nos canais streams do SFT, nos canais 24 horas, TV Pluto, Samsung TV Plus, TCL Channel. Possibilidade de passar na Band, quem sabe, né? Então, eu não queria falar, mas eu tô soltando um pouquinho aí. A gente tem trabalhado em silêncio, né? A gente sabe como é que é. A gente prefere soltar notícia concreta, né? Mas o ambiente tá bom, a energia tá boa. E aí a gente tá soltando aí devagarzinho o que a gente tem pra 2025 aí. E nossos projetos são bem ambiciosos.
Rapaz, esse Soldado Combat vai bombar, viu? A galera quer passar toda na televisão. E quando é que vai ser? Já tem data marcada?
Então, a gente tá...
O de Jiu-Jitsu é agora, né?
Por quê? A gente tá querendo fazer um bem organizado, assim, um evento. Como a gente tá... Já fizemos 4 edições, vamos pra 5ª edição. Então, a gente tá planejando algo assim... que o atleta merece mesmo. Eu sei que muita gente vai ficar triste porque não vai poder lutar, mas faremos seletivas no jiu-jitsu, já no próximo mês já vão ter olheiros, né, para as possíveis lutas dentro do octógono de kimono, sem kimono. Vamos trabalhar com os atletas aí no próximo Soldado Combat, os melhores atletas nós estaremos de olho, as melhores lutas, as disputas de cinturões. Então, a gente está planejando algo grande, assim, para o atleta. Que o atleta merece, né, assim. Então, a gente tá correndo atrás disso tudo aí, né. Estamos concretizando aí grandes coisas.
Inclusive, quero mandar, acho que a gente precisa mandar um abraço para a Secretaria de Esportes, né?
Boa,
Renato,
claro.
Junqueira, Júlio César, Martins Machado, eles têm feito, junto com vocês, organizadores de evento, um trabalho fenomenal aqui em Brasília. A gente realmente vê que tem se tornado a capital do esporte. E é a capital que envolve todos os esportes. Isso é lindo demais, cara. Lindo demais.
É, bem lembrado, Pietra. Parabéns, Júlio César, Renato Junqueira, Martins Machado. São os caras do esporte do Distrito Federal, indiscutível. O que eles têm feito, não só no ramo das lutas, e está trazendo esporte olímpico, paralímpico, e está trazendo vôlei, futebol de areia, tudo que você pode mais, natação. Eu vi até vôlei sentado, eu vi os caras trazendo skate. Cara, os caras não param, eles não param. Fora que os centros olímpicos, eles estão botando pra ferver, cara, assim, o trabalho deles, assim, tá difícil alguém acompanhar ou fazer o que eles estão fazendo, viu? Parabéns, Secretaria de Esporte, Renato, Júlio, Martins, meu time, tamo junto.
Os bravos. Ó, a SFT Combate, o presidente continua acompanhando, rapaz, tô achando bravo aqui. Ele falou bem assim, semana que vem estreia na Roku, acho que é mais um...
Mais um canal?
Mais um canal.
Ó, parabéns, David Hudson. Esse cara tem uma mente fantástica. Ele está fazendo algo que poucos eventos estão fazendo. O planejamento que ele tem para a SFT, assim, o pouco que eu já conversei com ele, que ele tem me falado, é grande. Imagina um UFC no Brasil. Eu não queria falar não, presidente, mas...
Epa, bom dia!
SFT. A gente tem que valorizar nossos atletas, né? E o SFT... O David Hudson, junto com a equipe deles.
É um trabalho que lindo.
Eles têm primado muito por isso, por valorizar, por impulsionar, para botar o atleta em evidência, né? Então, estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. E não só isso, né? Cada vez mais melhorando bolsa, condição, pô, hospedagem, assim, é... Quem luta SFT é muito satisfeito, assim, como eu, assim. Não tem nem o que falar, né? Tamo junto, presida!
E nós, atletas, agradecemos, né? Porque é muito legal ver que a gente está sendo valorizado, que o pessoal realmente quer promover uma experiência pra gente de ir lá, lutar, ficar num lugar legal, comer alguma coisa legal, ser visto nos melhores canais, da melhor forma, e isso é muito importante. E aumenta a nossa confiança quando a gente tá lá dentro, isso é algo lindo demais.
Não, é maravilhoso, o SFT tá gigante, né? São 3 canais 24 horas, tem a Band todo sábado, 11 horas da noite, horário nobre, tem um canal deles no YouTube, eles estão falando que tá fazendo mais um canal, o SFT é visto Brasil, México, Estados Unidos, a comunidade no Japão, eles estão expandindo muito, eles estão bem... Bem avançados, vamos dizer assim.
Top demais. E agora, outra pergunta que mandaram aqui, ainda sobre o Soldado Combat, quais são os lutadores do Soldado que podemos ficar de olho como promessas futuras do esporte? Tem algum nome em mente?
Cara, tem vários, assim. Eu sou suspeito pra falar, porque eu tenho acompanhado a nova geração do Distrito Federal, tanto do MMA, do Jiu-Jitsu, estão todos de parabéns. Tem um elenco maravilhoso que está em ascensão, que está assim, em uma visibilidade muito boa. E eu acredito assim, meu conselho, eu vou nem citar nomes aqui, porque se eu vou falar alguém, vou esquecer outro, vai gerar ciúmes, né? Muita gente, mas eu vou falar para você, lute o próximo Soldado Combat.
Rapaz, esse aí vai vir
esse
forte,
viu? Esse vai vir bom. O MMA, né? Esse jiu-jitsu a gente vai ter... Luta o jiu-jitsu também, né? O jiu-jitsu mês que vem, galera, vai estar ótimo. Vai ter cinturão de premiação, vai ter medalha, vai ter suplemento. Pô, a gente vai fazer algo que o atleta merece.
Top demais. E perguntando agora sobre o MMA, que foi o evento que você citou... Calma, que o SFT tá falando aqui. Vai passar na Rede Record... recorde internacional no Japão, Portugal e Estados Unidos. Tem que ter um ator no cinema de ação.
Sou eu, sou o que, ó. Ué?
Tá pronto? Rafael
pronto,
soldado.
O presidente, você sabe que a gente vai vender, né, presidente? A gente vai vender, não vai vender pouco, não.
Rapaz.
Soldado brabo.
E ele tem uma marca sinistra por trás, tá?
vai para todas as áreas. E perguntando agora sobre o MMA, Rafael, qual que é a sua o que que você acha que diferencia um atleta de alto nível no MMA? É a técnica, é a mentalidade, é a preparação física? Você, como atleta de MMA, qual é a sua visão sobre isso?
Cara, é complicado falar sobre isso porque cada um tem uma visão. Existem lutadores e existem lutadores, né? Assim, como eu posso dizer. Eu acho que o condicionamento físico, é que eu falo pros meninos, gás eterno, gás eterno. Às vezes você vê uma pessoa que não é tão boa tecnicamente, mas ela tem muito gás, então ela sobrevive, ela suporta a pressão, ela consegue cair, levantar e continuar mantendo o mesmo ritmo. Então, assim, o condicionamento pra mim tem que estar em cima, e é uma coisa que eu não deixo pecar. Eu tô sempre correndo, fazendo escada, preparação física. Eu sinto que quando você é bem condicionado, você tá pronto pra enfrentar qualquer missão em qualquer lugar, contra qualquer um. E é isso, sim. E existem atletas que não primam tanto pelo condicionamento físico, mas tem uma mão pesada, tem um bom chute, uma boa luta agarrada. Mas eu continuo falando, condicionamento físico faz toda a diferença. Não adianta nada você entrar numa luta e você morrer no primeiro round. Fez feio.
Sim.
Fez feio. Tem que estar ali pronto pra guerra, 3 rounds, 5 rounds, bem condicionado, caindo, levantando, respirando e sobrevivendo.
Porque é uma luta de sobrevivência, né? Não sei,
complicado,
ó, né? Morre. E falando um pouquinho agora sobre essa questão da preparação física. Você faz uma preparação física específica pro MMA?
Específica.
Ou você faz tipo, vou malhar, vou fazer calistenia?
Não, não.
Tem a galera que do Muay Thai que faz calistenia.
Porque na realidade a calistenia são exercícios de contração, né? Que você,
uhum.
Pra luta agarrada é ótimo, né? Porque você agarra bastante, então você dá pressão.
Mão com mão.
Você mão com mão, quando você abraça. Isso no MMA faz muita diferença. Porque se o camarada no MMA, ele não tá preparado pra fazer luta agarrada, não faça. Não faça. Porque o primeiro sprint que ele der, tentando botar pra abraço, que ele for frustrado, que ele fizer força, quando ele subir e ele vê que a mão dele já não tá mais no alto, tá lá embaixo, perdeu toda a pressão, já era, meu amigo. Vai virar alvo fácil. Então, tem que ser treinamento específico, tem que combinar não só a preparação física, não preparação com peso, bota a preparação física com manopla, com soco, com chute, tomba pneu, faz pezinho,
tudo, né?
faz bem parecido com o que você vai viver no dia da luta, né?
Legal.
Eu gosto muito de fazer escada, dar tiro na escada, acelerar o coração, tem que estar sempre com o coração bem treinado. Eu falo assim, o coração tem que estar treinado. Às vezes o cara tá, você vê o cara tá, pô, o cara é bonito, forte, musculoso e tudo mais. Mas se ele vai correr, se ele acelera o coração, alguma coisa desse tipo, ele não aguenta. Não adianta nada você estar bem aparentemente por fora.
Ele não tá bem,
mas
lá
dentro. Então eu falo assim, acelera o coração, porque coração é tudo, né? Sim, quando você tá lutando, às vezes o coração vai lá em cima e volta. Você tem que treinar a volta calma, vamos dizer assim. Tem que treinar a volta calma, né? Porque às vezes a gente acelera e aí, não só a volta calma, porque aqui vai pra cá, né? Então, se você sentiu aqui, já vai mandar o comando pra cá.
Caralho.
E a sua mente vai falhar. Exatamente. Em vez daqui vir pra cá, aquele pensamento, não, recupera, calma, respira. Aí daqui ele desesperou, não, se frustrou, não conseguiu, refletiu aqui, perdeu
e já
a luta.
Era.
Já perdeu a luta.
Agora, uma pergunta que mandaram aqui também é, qual conselho você daria para lutadores de jiu-jitsu que querem migrar para o MMA?
Fazer uma luta em pé, mas eu sei que quando você quer fazer essa transição, você fatalmente vai diminuir os seus números de treinos de jiu-jitsu,
uhum.
Né? Sua preparação física vai mudar um pouco. O que eu aconselho para um lutador de jiu-jitsu? Se especializar em wrestling e fazer um box ou um kickbox. Assim, a luta em pé, boxe, kickbox, muay thai. Eu já treinei de tudo, sim, um pouco. Eu já treinei karate, tiryu, até taekwondo já fiz. Taekwondo, já fiz muay thai, treino kickbox, boxe. Eu acho que você aperfeiçoar numa luta em pé, né? Principalmente box, né? Sim, box. Que quando o camarada ele é bom de jiu-jitsu, bom de queda, e ele tem um box afiado, ele consegue fazer essas transições mais fáceis, colocando pra baixo.
Uhum.
Então, eu aconselho fazer uma lutinha em pé, mas não deixando de lado o jiu-jitsu e uma luta agarrada para fazer a transição, porque às vezes o lutador de jiu-jitsu acha que consegue lutar agarrado no MMA, mas não é tão simples, que tem que fazer a transição, você tem que do soco derrubar, do chute colocar para baixo,
está preparado em todos os ambientes, né? E agora perguntando um pouquinho sobre você, existe alguma finalização que você considera sua marca registrada? Ou não? Eu encaixa do jeito que der.
É, tipo assim, eu não tenho uma finalização preferida, né? Mas quando eu enxergo, eu pego um pescoço, aperto um braço, um triângulo. Mas eu perdi assim, porque na realidade eu perdi um pouco a minha característica de ser jiu-jiteiro. Depois eu comecei a entender um pouco o MMA, assim. Agora eu sou um pouco mais experiente, né? Então, assim, as pessoas do jiu-jitsu, elas querem, quando colocam para baixo, finalizar. Uhum, já percebeu?
Sim.
Muitos atletas famosos de jiu-jitsu, foram campeões mundiais, que migraram pro MMA, eles, num primeiro momento, nas primeiras lutas, principalmente, você vê que quando ele coloca para baixo, ele quer finalizar. E isso acaba com o quê? Com a isometria dele. Né? Ele tenta finalizar tanto, puxar um braço, um pescoço. Se ele se frustra,
Aí já era.
E perdeu aquela pressão no braço, né? Então, eu costumo falar que eu boto pra baixo, mas primeiro eu vou martelo no prego. Bem, 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 bem. Vou costurando, martelo no prego, né? Martelo no prego, até que eu chego na finalização. E eu acho o melhor caminho, bater pra finalizar.
Vai construindo, né?
Vai construindo, exatamente. É uma visão que eu passo pra todo mundo, né? Bater para finalizar. Você tem que bater, bater até chegar na finalização. E se não bater e não der um knockdown, né? Até melhor.
Márcio Berlamino mandou bem assim: Sargento Celestino, esse cara é o brabo. Rapaz!
Todo mundo acompanhando. Abração, campeão!
E agora vamos pra gente finalizar, porque já está quase dando o nosso horário. Já tem outro podcast acontecendo aqui no nosso estúdio.
Ok, está bom demais.
É. Eu quero saber como é que os seus fãs, o pessoal que te acompanha, pode te ajudar nesses prêmios que você está concorrendo pelo SFT. O que a galera pode fazer para o Rafael Soldado ganhar esses 4 prêmios aí?
Galera, vai lá na página... Tá vendo aí, né, presidente? O presidente tá vendo aí. Tá todo mundo querendo que eu ganhe. Então, presidente, dá um jeito...
As 4, tá,
dá
presidente?
Dá um jeito
as
de eu
4.
Vencer pelo menos uns 2 aí, senão a galera de Brasília vai na cola do senhor aí. Galera, só de você estar indo na página do SFT, marcando lá meu Instagram, Rafael Soldado, mandando pra ele, vocês já estão me ajudando bastante. A votação é feita pela comissão do SFT, né? Eles, entre eles, eles conversam e acabam votando. Porque normalmente, quando é voto popular assim, é voto aberto, quem tem mais torcida, né?
Ganha, né?
Uhum. E a gente, às vezes, não é bem por aí, né? A gente tem que analisar a luta em si. Então, tem que ser pessoas bem criteriosas, que estão analisando ali, vendo qual é a melhor luta realmente, né? Porque... Por exemplo, tem uma publicação aí do SFT que, pô, só deu soldado.
Todo mundo quer o soldado.
Então, essa aí eu já ganhei, presidente. Foi essa aí eu já ganhei. Mas, pô, galera, vocês vão me dar uma força marcando a gente, curtindo lá, compartilhando, seguindo. O que vocês puderem fazer aí, já tá de bom tamanho aí pra poder ajudar o soldado. Eu acredito que a gente vai ganhar aí um desses prêmios com certeza. E só de vocês estarem dando essa força, esse apoio aí, já me sinto vitorioso.
Rapaz, e outra pergunta que mandaram aqui. Você ganhando esses 4 prêmios, você acha que muda a sua motivação ou não? Ou só vai ficar orgulhoso e é isso?
Eu vou ficar me achando.
Vou me sentir melhor.
Pô, vai ser maravilhoso assim, né? Pra gente que é lutador, você ganhar um prêmio desse, assim, pô, fortalece seu ego, sua autoestima, né?
Legal.
Você acaba treinando com mais vontade, com mais afinco. Então, assim, é importante ganhar esse prêmio, sim. Eu acho que vai me dar uma moral mais ainda. Vai fazer com que eu não pare, né? Assim, vou prolongar aí a minha trajetória aí, a minha carreira, desse jeito.
E depois, outra pergunta. Caraca, tô mandando muita pergunta. Inclusive, o Diego Silva mandou bem assim: Rafael Soldado, melhor do SFT, esse prêmio já é seu, campeão.
Obrigado, Diegão. Diegão Casca Grossa. Abraço.
Opa, me perdi. Achei. O que podemos esperar do Rafael Soldado nos próximos anos? Você ganhou esse prêmio, já tem algum compromisso marcado, além do SFT? Quais são os planos pro futuro pro Rafael?
Cara...
E pra jornada do Rafael, né? Porque tem o Soldado Combat, tem os projetos sociais que você apoia, e aí?
É meio assustador falar o que eu penso aqui. Cara, a minha mulher fala assim pra mim: você nunca se importou com o que ninguém falou, né? Assim, já te chamaram de velho, que você não ia conseguir, às vezes que você perdeu, né? Assim, eu fico meio comovido em falar isso. Mas meu pensamento é o melhor, eu desejo o melhor para mim. Eu acho que eu tenho condições, sim, de enfrentar os melhores atletas do mundo.
Com certeza.
Eu já fui várias vezes aí, estou no ranking aí entre os 10 melhores há muito tempo, estou aí bastante tempo na liderança aí dos 84 quilos. Estou pronto, vou atrás desses dois cinturões, vou determinado para ganhar e vencer. E quando eu vencer esses dois cinturões, eu vou dar um aviso, presta atenção, vou ganhar esses dois cinturões, vou dar um aviso no dia que vocês vão chocar, vocês vão todo mundo me ajudar a fazer o que eu vou falar no dia. Eu não vou falar aqui agora, mas vocês vão ficar assustados no dia que eu vou falar. E tô aí firmão, vou atrás desses dois cinturões, depois eu tenho ainda uma grande e almejo uma grande conquista, e depois disso tudo... Eu vou só aceitar a superluta. Superluta, eu quero lutar com os melhores. Pô, o SFT me rebentou, viu? Presidente, você tá ouvindo, né? Vocês me rebentaram, vocês me deram os piores caras do Brasil pra me lutar. E eu passei por todos eles. Vocês vão me dar mais um carne de pescoço, que é o Irving King Kong. Tô pronto, vou cair pra dentro dele, tá entendendo? E depois a gente vai conversar.
Eita, tá escutando aí, né, presidente? Você tá escutando aí, né?
Depois a gente vai conversar. E depois eu vou querer super luta. Ganhando o Irving King Kong, eu vou querer fazer várias super lutas aí, defender os cinturões aí da melhor maneira possível. Nossa. E vamos que vamos.
Ó, agora já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi um episódio muito bom. Te agradeço por você ter aceitado a oportunidade de estar aqui. A gente tem que fazer o sorteio e é isso que eu quero falar agora. Como é que a gente vai fazer esse sorteio?
Eu carreguei os comentários aqui do YouTube aqui, vamos ver se consegue rodar aqui, ó, tá aí na televisão.
Rapaz, o Vitor faz tudo, viu, menino? Olá! Vamos fazer o sorteio da... A gente vai fazer dois sorteios? Ou um ganha os três? O que você prefere?
Os dois, três.
Todos os comentários aí.
Vai, vamos lá. Quem vai... Essa vai ser a blusa ou o suplemento?
Vamos começar com a blusa?
Pode ser.
Vamos lá, vamos lá. Uau, fantástico, hein?
Rapaz, cinco, esse Vitor. Três, dois... Raimundo!
Devolve, meu fisioterapeuta. Né? Acho que ele já tem isso aqui. Acho que ele já tem. Doutor, ele tá aí, o Raimundo Jodar? Se você estiver aí.
Raimundo, aparece no chat se você estiver aqui. Ou se não, vocês podem me chamar ou no meu direct no Instagram ou no do Rafael Soldado, que tá. Aí a gente faz a entrega. É até
tá,
melhor.
Fechou.
Ah, é. Ele falou.
Olha, ganhei!
Deixa eu falar, já tem a Guerra Infinita? Já tem a Guerra Infinita?
Calma aí que ele vai responder. Você já tem o da Guerra Infinita? Ele me entrega na clínica. Ele falou pra você entregar pra clínica.
Mas ele já tem ou não?
Você já tem essa ou não? Tenho. Então é melhor ele ganhar o suplemento, né?
É, então eu vou levar glutamina. Dá precisando de glutamina, doutor, pra você não ficar doente? Vou levar a glutamina pra você.
Agora vamos fazer a última.
É, ainda tem... Essa aqui fica pra vocês, vamos sortear a camisa de novo.
Só a camiseta, vamos lá.
É.
Vamos lá, Vitor. Suplemento é melhor, ele falou. Então ele vai ganhar o suplemento.
Boa. Não pode aparecer ele de novo.
É, só falta, né? Aí não vale. Aí não vale esse aí.
Já tem, não. Galera, ó, essa aqui eu vou levar pro Jodá. Essa aqui vai ficar pra galera do podcast, tá?
Eu passo no próximo episódio, se você quiser.
Não, isso aqui fica de presente pro gigante ali, cafeína
aí,
pra...
Vitor.
É pra sua mãe, é pra sua mãe.
É, essa é minha mãe.
Todo mundo ganha presente. Galera, quem quiser suplemento, quem quiser camisa, entre em contato. Doutor, vou levar sua glutamina, tá? Daniel, você não vai ganhar camisa porque você já tem todas as minhas camisas, tá bom? Depois eu pago o lanche, eu pago o cachorro quente.
Top
e
demais.
Aqui vai ficar de brinde, se deram sorte, vai ficar de brinde pra vocês.
Obrigada, Rafael.
Beleza?
E assim a gente finaliza, você quer falar mais alguma coisa pra galera?
É, galera, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Quando Deus botar uma sementinha na sua cabeça, acredite, trabalhe duro e mantenha seus sonhos acordados de dia. Quem bota a cabeça no travesseiro e dorme e sonha, é uma coisa. Agora, quando você acorda e sonha de olhos abertos, é outra coisa. É outra coisa. Então, vamos nessa. Fé pra tudo. É, muito obrigado, Pietra. Muito obrigado, equipe. Valeu mesmo aí pela sua oportunidade, por falar um pouquinho aí do soldado, pra galera de Brasília. Parabéns.
Obrigada.
E tamo junto. Força e honra.
Arrô. E acompanhem o trabalho do Rafael, acompanhem o Soldado Comedy, que tá vindo com muitas novidades aqui pra Brasília. E assim finalizamos mais um episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.
Valeu!
Yeah, selva casta é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada, sempre a vencer na selva da luta.